Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de janeiro de 2022, dessa vez eu não estou trancado dentro de um automóvel, aliás eu fico me perguntando como ficou o resultado final para vocês, será que o som ficou muito claustrofóbico, muito abafado, eu não sei, mas o que eu sei é que eu gostaria de estar começando este episódio com bem-te-vis simplesmente gloriosos, né, que começaram o meu dia, logo, sei lá, acho que um pouquinho antes das 6 da manhã, eu ouvi uns bem-te-vis cantando, eu saí correndo, botei o gravador lá para gravar, 1 hora depois eu voltei e eu liguei o gravador, mas eu não apertei rec, por assim dizer, né, não, eu fiquei frustradíssimo, na verdade, o microfone ficou lá ligado sem saber o que fazer, eu não registrei, estou usando, na verdade, uns bem-te-vis, uns passarinhos, né, que eu acabei gravando no final de semana, e eu sei que é uma saga um pouco esquisita ficar caçando os ruídos de passarinhos aqui no meio dessa balbúrdia de ruídos urbanos, mas eu ainda vou conseguir uma gravação um pouquinho melhor. E acho que foi ontem, eu estava numa certa, numa certa saga, né, por tentar descobrir como seriam os sons daquilo que a gente perdeu. Vamos imaginar os sons da Mata Atlântica, como é que são? São os sons de uma floresta com a floresta amazônica. Aí eu comecei a procurar daqui de lá, encontrei um cara que inclusive vende um arquivo que ele gravou com altíssima qualidade, com não sei quantos canais, uma coisa de louco, que ele gravou não só na floresta amazônica, mas não só na floresta amazônica brasileira, na colombiana, na peruana, o cara fez ali um arquivo extraordinário, e ele permite que a gente baixe uma amostra. Está lá no SoundCloud, como o Radinho também está. Eu vou dar o link para quem tiver interesse em baixar esse arquivo gigante, mas a amostra eu vou fazer agora 30 alguns segundos de silêncio para vocês terem, né, um cheiro de como seria se o Radinho tivesse como trilha uma trilha amazônica original. Uau, é intenso, vou baixar aqui um pouco a Amazônia, vou voltar para os meus passarinhos paulistanos aqui. Foi um fim de semana bastante movimentado aqui em casa, né? Nós estamos agora a gente está entrando numa fase um pouco mais tranquila, eu não tive tanto tempo assim para consumir os conteúdos que eu costumo consumir, sem obviamente me tornar antissocial, a gente tem que, acima de tudo, né, manter a sociabilidade funcionando por aqui, mas algumas coisas me chamaram a atenção, por onde que a gente começa? Já que eu falei de Amazônia, de coisas que a gente perdeu, eu vou retomar, na verdade eu retomei ontem mesmo, um livro grossíssimo, na verdade é um tolote, eu estou lendo o livro impresso, que é um deleite sempre, né? Papel, cheiro do papel, peso do livro, para quem gosta de livro, isso é sempre um prazer bastante marcante. Eu retomei aquele livro que chama A Aurora de Tudo, The Dawn of Everything, que é sobre, em princípio, sobre a história da humanidade que tem que ser revista. E eu comentei que, pelo menos no começo do livro, eu estava empolgadíssimo, porque ele estava justamente recuperando... Ele não, são dois autores, David 1, David 2, são dois Davids, eu já esqueci os sobrenomes, mas eu vou dar o link novamente. Mas eles estavam resgatando relatos dos primeiros exploradores que entraram em contato com os povos originais da América do Norte. Né, que tipo de exploradores? Bom, tinha jesuítas, tinha comerciantes, tinha, sei lá, malucos foragidos de alguma religião exótica, missionários, bom, tinha um pouco de tudo, mas os relatos mais ou menos convergem em um aspecto extremamente interessante, que é a surpresa do europeu com a nobreza, com a inteligência, ou melhor ainda, com a sabedoria dos povos que eles encontraram. Eles imaginavam encontrar selvagens completos, bárbaros, né, criaturas não humanas, inclusive, e acabaram se deparando com várias tribos americanas com uma incrível capacidade de diálogo, com uma capacidade de articulação, com uma sofisticação de pensamento e também com uma estrutura social muito interessante, e esses caras, esses povos originais, fizeram críticas bastante severas ao que essa, né, dita superioridade europeia. Falei, é superior porque, literalmente, cara pálida, né? Porque eu estou vendo que vocês são desonestos, vocês são competitivos, vocês são materialistas, vocês estão dizendo aí que vocês são livres, vocês não são livres, vocês são súditos de um rei. Peraí, que história é essa? Nós aqui somos livres, ninguém manda em ninguém, não é? E aí essa crítica bastante dura voltou lá para a Europa, e isso, o que acho que é a tese central do livro, isso teria inclusive influenciado filósofos como Rousseau e outros filósofos do iluminismo francês para começar a fazer uma crítica da civilização europeia, fazer uma crítica da desigualdade. Extremamente interessante, o livro está sendo um deleite. Eu vou certamente fazer uma recomendação no Leia Vale a Pena, como eu sempre faço. Vou só esperar um pouco mais, vou deixar avançar um pouco mais o livro. Mas o que eu gostei ali, eu já tinha comentado mais ou menos, né, meio por cima com vocês, sobre essa questão da importância da autonomia e dessa organização social bastante diferente da europeia, em princípio, coloca em xeque a nossa própria arrogância. Pois bem, eu avancei um pouco mais no livro e foi bom porque ele acabou se conectando com um xerox que eu li. Não sei se alguém lembra o que é um xerox. Não é no tempo em que você xerocava coisas e, né, compartilhava ali um com o outro, de repente era um material de estudo, era um xerox. Bom, ok. Eram fotocópias de um livro que eu já tinha me esquecido o autor, cujo autor eu já tinha me esquecido, mas que eu lembrava o título, que se chamava Sociedades contra o Estado. Eu li isso há 30 anos. Eu li há 30 anos quando eu tinha aquelas saudosas aulas com o professor Luiz Fugante, hoje fundador, né, da Escola Nômade, uma figura simplesmente seminal, chave na minha história, acho que mudou completamente o destino da minha vida. É uma longa história. Pois bem, mas talvez acho que muito do que da beleza que eu aprendi com o Fugante, muito dessa vem justamente de coisas que eu trago para vocês aqui, né? De pensadores gregos, de pensadores que pensam o devir, né? Bom, não vou viajar muito na maionese, mas o que foi bom é que o livro menciona a Sociedade contra o Estado, e o autor se chama Pierre Clastres, é um autor francês, é um antropólogo da década de 60. E a tese do Pierre Clastres, eu lembro que quando eu li isso há 30 anos, não sabia absolutamente nada, estava, né, começando a me enfronhar, né, nessa área de humanas. Vale lembrar que na época eu estava abandonando a engenharia para ir para comunicações, então estava ali tentando, né, como é que chama, correr contra o prejuízo em termos das lacunas da minha educação. Mas a tese do Pierre Clastres é muito interessante, que é a seguinte: povos originais muitas vezes não têm uma organização hierárquica ou vertical ou uma organização de um Estado, não porque eles não tenham conseguido, não porque eles sejam incompetentes, não porque eles são inferiores. Eles não têm esse tipo de hierarquia porque eles conseguiram evitar. A tese é que esses povos deliberadamente se vacinaram contra essa ideia de um mandar no outro. Ponto final. Então, é engraçado porque eu estou lendo lá o livro e quando chegou na Europa esse tipo de crítica, né, dos, entre aspas, selvagens com relação à civilização europeia, ao monoteísmo, seja lá o que for, muitos filósofos, olha que interessante, né, muitos escritores que tinham muito pudor ou tinham medo mesmo de se expressar, de colocar suas ideias críticas e eventualmente ser decapitado, queimado na fogueira, essas coisas bonitas, né, que a gente fazia na Europa. Então eles resolveram escrever livros de ficção onde sempre tinha algum tipo de, entre aspas, selvagem criticando os vícios europeus. Então esse recurso de você usar um protagonista ali, que é um outro, né, para você tirar o seu da reta. Acho que tem até uma autora, cujo nome eu me esqueci, que ela fez muito sucesso com um livro exatamente nessa linha, em que justamente o grande crítico é um inca. A mulher nunca falou com inca nenhum, mas ela usou esse recurso. Mas isso obviamente despertou uma reação. Muita gente fala, não, imagina, né, se a gente levar a sério esses caras, que primeiro isso é imoral, onde já se viu, cadê o Deus na equação, cadê isso, cadê aquilo, e a gente precisa dessa organização social aqui na Europa, porque veja, só isso permitiu o progresso, a criação, a inovação, o avanço das tecnologias, né? Então a desigualdade seria um mal necessário para que a civilização prosperasse, né? Um discurso que acaba ocorrendo até hoje. Mas o que uma crítica muito comum é por que você estaria ouvindo raças inferiores. Mas eu acho, eu juro que para mim foi bastante prazeroso não só resgatar o autor do livro, bom, fiquei feliz que eu ainda lembrava de uma história de, né, 30 anos atrás, mas também esse conceito de que há sim e houve inúmeras vezes na história da humanidade tentativas de você criar mecanismos sociais, regras, valores, normas, para impedir que algumas pessoas mandem nas outras. Eu tenho cá para mim que algum dia alguém vai descobrir que, na verdade, a espécie humana ela é parasitada, né, por uma variante, vamos chamar assim, uma variante que não é tão frequente assim, mas tem gente que nasce sem coração, não dá para perceber, né, mas elas disfarçam bem, mas que aí elas aprendem a manipular os outros em seu benefício. E isso é fácil porque nós somos uma espécie que, por alguma razão qualquer, perdão, alguém algum dia vai descobrir algum gene que faz com que a gente seja especialmente suscetível a pessoas cagando regras. Eu não sei por que a espécie, mas tudo bem, faz parte da nossa evolução darwinista, não é? Nós sempre fomos uma espécie social, provavelmente desde os primórdios a gente prestou mais atenção em algum tipo de líder que era um pouco mais convincente, e aí logo, obviamente, essa variante X aí acabou explorando isso em benefício próprio. Mas tem outras histórias para comentar com vocês. Um dia, acho que foi ao longo do final de semana, não sei se foi sábado, talvez, foi o aniversário de 80 anos, né, se estivesse vivo, do Stephen Hawking. Stephen Hawking é um personagem interessantíssimo, né, porque quem viu o filme ou quem leu alguma coisa a respeito, né, um personagem que transforma, para mim, né, o século XXI, inclusive. E o aniversário dele foi comemorado pelo Google com um daqueles doodles, naquelas animaçõezinhas. E para quem não viu, eu convido vocês a assistirem. A animação está uma graça. A animação lembra um pouco um gamezinho, um daqueles games 8-bits, um game muito simplesinho. Mas o game é narrado pelo próprio Stephen Hawking, ou pela voz sintética do Stephen Hawking. A partir de um certo ponto, o Stephen Hawking não conseguia mais articular palavras, não conseguia mais verbalizar, e aí criaram ali, perdão, estou com a garganta um pouco difícil, conseguiram criar ali um artifício, né, uma máquina que reproduzia uma voz que acabou ficando bastante conhecida. Acho que se a gente ouvisse a voz do Stephen Hawking, a gente já não ia mais associar com ele, a gente associa essa própria gravação meio robótica. Mas uma das coisas lindas, primeiro que tem uma mensagem bastante positiva no final, vale a pena lembrar que o Stephen Hawking foi desenganado aos 21, me faz lembrar Manuel Bandeira também, que quando vai ao médico, o cara fala, você tem mais 3 meses de vida, o cara viveu até os 80, né? Mas eu adoro Manuel Bandeira, desculpa essa pequena intromissão. Mas o Stephen Hawking também, desenganado até os 21 e viveu bastante, deixou um legado absolutamente extraordinário. E o vídeo tem muito disso, né, da superação dos próprios problemas, do otimismo, da esperança com relação a o que a humanidade pode fazer. A mensagem é bastante interessante. E aí eu vou pegar isso como gancho, porque ele no vídeo ele declara, olha, eu tinha um desejo bastante simples, entender o universo inteiro, por que ele existe e como ele funciona. Digamos que não é exatamente uma coisa modesta em termos de pretensão, mas o nosso amigo declarou sua missão assim, e curiosamente ele evitou no vídeo um tema que eu sei que ele se arriscou bastante ao longo do tempo, e eu vou dar um link aqui para um artigo do site que antes chamava Brain Pickings, né, um site da Maria Popova, que ela está sempre... A Maria Popova, de uns tempos para cá, isso tem me cansado um pouco a beleza, porque ela tem uma certa dependência química de otimismo, uma dependência química de poesia e lirismo. Parece que se ela não, todo santo dia, não ficar mencionando alguma coisa absolutamente inspiradora e arrebatadora, ela vai entrar em parafuso. Mas de qualquer maneira, as contribuições dela são excepcionais. E ela traz, comemorando o aniversário do Stephen Hawking, uma análise dela e também citações dele sobre um tema que acho que faz parte de um dos livros derradeiros do Stephen Hawking, que eu li, inclusive, se eu não me engano, e que ele menciona se Deus existe ou não. Porque, obviamente, você sendo Stephen Hawking, você, né, sendo uma figura pública bastante conhecida, bastante inspiradora, inclusive bastante generosa, né, que respondia a perguntas e consultas, tal, essa era uma pergunta bastante frequente. Eu não vou adiantar aqui qual é a conclusão dele, convido vocês à leitura. Vale a pena lembrar que ele logo no começo falou: olha, eu fui vítima de uma enfermidade, de uma doença que em outros tempos poderia ser considerada como um castigo de Deus, né? Que a única explicação possível seria uma divindade, sei lá o que, né? De mau humor, ou vingativa, ou punitiva, mas eu estou vivo graças à ciência. E aí ele fala, mas eu não vou aqui me adiantar. Eu convido vocês a lerem, porque é uma colocação bastante delicada, bastante sensível. Eu acho que é interessante ouvir alguém numa situação dessas que, em princípio, demandaria, sei lá, algum tipo de fé. Eu não sei se eu não entraria em completo pânico se eu recebesse a notícia que ele recebeu, né? Ou como é que eu lidaria com uma redução simplesmente avassaladora de tudo aquilo que eu considero eu mesmo, né? Imagina, se você perde sua capacidade motora, perde a sua capacidade de verbalização, o que que sobra, né? Por sorte, o que sobrou era justamente a capacidade dele de imaginar e de fazer, né, mentalmente uma série de cálculos e pensar maravilhas e conseguir compartilhar isso com a gente mesmo assim. Então, numa figura dessas que conseguiu enfrentar com uma dignidade absolutamente extraordinária, né, um exemplo sob inúmeros pontos de vista, sem recorrer necessariamente à fé, eu acho interessante. Eu tô com esse tema um pouco na cabeça, porque esses últimos dias eu me deparei com uma situação um pouco complicada, que... Eu tenho muito vídeo no YouTube, alguma coisa perto de 900, eu sei lá, tem vídeo muito antigo. Me volta e meia alguém faz uma busca, sei lá qual, e vai parar num vídeo meu de 15 anos atrás, ou de 10 anos atrás, a pessoa vai comentar uma coisa que eu nem lembrava que eu tinha falado, uma coisa... Não é muito simples gerenciar essa história. Mas eu percebi que vários vídeos meus estavam sendo comentados por um canal religioso. Né, e esse canal estava fazendo comentários ali, né, em princípio inofensivos, mas eram, a meu ver, pegando carona na audiência alheia e tentando, o que é uma palavra bonita, que é proselitizar, né, usando, inclusive, vídeos meus que eram bastante críticos com qualquer coisa metafísica, usando isso e revertendo em favor do próprio discurso. É lógico que quando a gente publica qualquer coisa, a gente tem que levar em conta o comentário, o debate, etc. e tal, mas qual é o limite entre um debate saudável e natural, onde uma conversa pode avançar e onde a gente pode chegar num caminho novo para todos os envolvidos, e simplesmente a pessoa pegar carona na minha própria plataforma para divulgar ideias que, em princípio, eu não concordo. O que a gente faz? Né, a gente tenta dissuadir, a gente bloqueia. Eu ainda estou tentando ver como é que eu faço isso. Eu não posso... O que o cara está fazendo, ele é honesto, né, zilhões de pessoas concordam mais com ele do que comigo. Mas do ponto de vista, né, de você ter um canal e ter que ficar gerenciando tudo isso é um pouco complexo. Então, essa questão é um pouco sensível para mim, eu vou pensar o que eu faço a respeito. Aliás, falando em conteúdo, eu não sei se todos vocês estão cientes de que eu criei no Telegram um canal, não é um grupo, não tem bom dia, não tem gif animado, não tem piada, não, eu criei um canal no Telegram, um canal para divulgar, sei lá, notícias de última hora do Radinho, olha, o episódio vai atrasar, opa, não, vou fazer agora não sei o que ao vivo. Então, quando eu preciso me comunicar alguma coisa urgente com os raríssimos e as raríssimas, eu uso esse canal do Telegram. Então eu convido vocês, o link é facinho, acho que é t.me/radinhodepilha, letra T de tatu, .me/radinhodepilha. Você pode navegar pela web, não precisa nem instalar o Telegram se você não quiser, não é mesmo? Mas eu usei, uma das coisas legais do Radinho no Telegram é que me permite fazer enquetes. A gente deve ter nesse canal, acho que uns 180 inscritos, deve ser mais ou menos um terço do total dos raríssimos e raríssimas, e toda vez que eu publico alguma enquete lá, umas 15 pessoas respondem, ou 20, às vezes 21. Então a gente entra agora numa questão que é de natureza estatística, até que ponto o resultado de uma enquete ali é representativa do todo, né? Ou de do interesse de todos os raríssimos, eu não sei dizer. Mas, de qualquer maneira, às vezes acaba sendo um feedback bom para mim, se o episódio está muito longo, se não está. E uma das consultas que eu fiz recentemente era sobre a ideia de, neste canal, abrir um espaço de discussão. E a recepção, a ideia, pelo menos nos 20 e poucos ou 30, sei lá quantos que responderam, foi muito boa. E eu ainda estou, eu agradeço, né, o feedback de todo mundo, eu estou processando ainda essa história pelo seguinte. O nome Radinho de Pilha, ele já teve uma outra encadernação, por assim dizer. Radinho de Pilha era um grupo de discussão que eu criei em mais ou menos 2004, talvez, ou 2003. Eu criei numa plataforma, se eu não me engano, do Yahoo. Não, começou na Tópica, que era uma outra plataforma que não existe mais, ninguém vai lembrar. E aí o Yahoo Grupos amadureceu, eu coloquei no Yahoo Grupos. E esse grupo de discussão, ele começou com 50, 100, 150, ele acabou com 1.000 pessoas, era um volume aproximado de 150 mensagens por dia, eu lia e respondia todas, eu gerenciei isso com uma dedicação simplesmente sobre-humana ou quase desumana por 7 anos, até que a entropia venceu, até que a coisa começou a sair um pouco fora de controle, várias coisas aconteceram, sei lá, né? A própria web estava mudando, estava surgindo o Orkut, aí essa história de grupo começou a virar praticamente um hobby, todo mundo querendo entrar em vários grupos ao mesmo tempo, e de uma hora para outra o que acontece é que o grupo explodiu na minha cara. E foi muito difícil, foi um processo extremamente desgastante para mim, provocou, eu acho que foi depressão, de verdade. Eu fiquei bastante estragado por anos e talvez até hoje eu não seja mais a mesma pessoa. Mas eu só estou contando isso. Bom, anos depois, muitos anos depois, quando eu criei esse podcast aqui, eu falei, pô, eu gosto da ideia de radinho, que é aquela coisa que você coloca no bolso, que você ouve futebol, que você ouve, sei lá, o que é a notícia, a missa, né? Eu gosto dessa ideia de criar alguma coisa que seja acessível, que seja popular, que seja, né, que seja aberta. Eu gosto da ideia, né? Então eu ressuscitei o nome, mas não tem mais nenhum vínculo com aquele grupo. E a ideia de criar novamente um grupo, eu confesso que, por mais que seja tentador, grupos sugam, né? Grupos sugam. Se eu não consigo fazer as coisas pela metade, eu não consigo fazer as coisas superficialmente. Então, se eu quiser que o grupo do Radinho tenha com alguma relevância, eu sei que eu vou me dedicar e isso vai tomar um tempo, provavelmente uma energia também colossal e com os riscos todos que um grupo acarreta ou implica. Então, Eu peço aqui desculpas, eu não desprezei a mensagem que vocês expressaram na enquete, mas eu estou aqui digerindo essa história, porque uma das coisas chatas da gente ficar um pouco mais velho é achar que as coisas se repetem, que você já viu esse filme. Certamente não, as coisas são sempre diferentes. Aliás, uma questão, voltando aqui para o nosso amigo, então, em suma, estou pensando, uma das coisas sensacionais que eu achei do Stephen Hawking no doodlezinho que o Google fez, é que num determinado momento, pô, um vídeo curto, né, ele fala o seguinte: não existe perfeição no mundo. Não existe perfeição. O mundo é imperfeito. Aliás, ele fala, eu e você existimos por conta da imperfeição. O que, que ele estava pensando? É muito engraçado, porque quando, né, em muitas religiões, quando você imagina, inventa, né, uma divindade qualquer, você, olha lá, com uma certa licença poética, você vai colocar tudo que existe de bom ali, vai dizer que é perfeito, que é eterno, você vai, né, vai pegar todas as coisas que seriam bacanas e você bota no volume máximo ali, né, bota em 100%, né, e perfeito, é infalível, é justo, é... E o resto do mundo, porque afinal, que lixo esse mundo, o mundo humano é imperfeito, perfeito apenas, sei lá o quê, né, perfeito pode ser o mundo platônico, pode ser o deus de Zoroastro, tanto faz. O que o Hawking está colocando, que eu acho que é absolutamente importante a gente reconhecer, é que, perfeição é uma ideia pobre, isso sou eu falando, é uma ideia pobre, é preguiça. Você querer as coisas perfeitas é que você não tem muita memória RAM para gerenciar coisas muito complicadas, então você quer coisa bem simplesinha. A segunda questão é que é irreal, a terceira questão é que não serve para nada. É porque, vamos lá, a vida na Terra evoluiu ao longo de bilhões de anos por conta da imperfeição. Como assim? Porque toda vez que um código genético se divide para se replicar, para suas células se replicarem, para você virar, né, fazer um filho, toda vez que esse processo acontece, não é um processo perfeito, felizmente, porque senão ia ser um bando de clone, ia ser que nem banana, que é tudo igual. Não existem imperfeições no processo. E como existem imperfeições, você tem coisas inesperadas, né? De repente você ganhou ali alguma vantagem, ou talvez tenha ganhado uma desvantagem, e aí outras coisas aleatórias acontecem no mundo, e de repente aquilo que você não podia imaginar, essa coisa aleatória, que você nem podia imaginar que fosse uma vantagem, passa a ser uma vantagem, e aí você passa adiante a sua imperfeição. Então, a imperfeição é o segredo essencial da vida, né? Aliás, o Covid, o Omicron, ele está evoluindo sem parar, justamente porque a cada vez que esse vírus maldito se reproduz, coisas estranhas podem acontecer, porque é um processo ruidoso, é um processo imperfeito, e é isso que faz com que o Omicron não pare de surpreender a todos nós. O Omicron não, Covid, porque logo, logo a gente vai precisar de mais uma letra grega. A imperfeição, talvez, explique por que, que o universo é como ele é. Porque quando os físicos estão tentando voltar para trás no tempo com a questão do Big Bang, certamente no começo do universo, pequenas imperfeições em como as coisas estavam distribuídas, na hora que o universo se expande, isso acaba fazendo com que você tenha mais poeira aqui do que acolá, e essa poeira que está aqui não está lá, ela vai fazer estrelas, e aqui nasce uma estrela, ali nasce alguma outra coisa. Então, o universo não nasce exatamente igual em todos os lugares. Ele nasce com pequenas flutuações, com pequenas imperfeições. Então, eu achei absolutamente oportuno, né, que o cara falasse em termos de imperfeições, porque esse sim, eu sei que tem gente com toque, eu sei que tem gente com manias, mas, desculpa, é assim que as coisas funcionam. E falando em universo, tudo indica que o James Webb, esse telescópio que está justamente tentando nos fazer entender os primórdios do universo, aparentemente ele está se desdobrando bastante, porque ele vai que nem uma flor que não desabrochou, né? Ele vai que nem um origami, a hora que ele está na posição certa, ele começa a desabrochar como um origami que começa a ser desfeito. Pelo que eu estou vendo aqui, está tudo indo bem. E aí tem uma imagem que eu vou compartilhar com vocês, que é um pouco melancólica, que fala, olha, este maravilhoso vídeo em 4K é a última imagem que você vai ter do telescópio. Aí você fala, como assim? Simples, porque ele está indo para tão longe que a gente nunca mais vai ver. A gente vai ver o que ele enviar para nós, mas vê-lo, propriamente dito, a última imagem que a gente tem é essa do momento em que ele se separa do foguete. Aliás, é um vídeo lindo, as imagens são extraordinárias. Então é interessante isso, né? A gente colocou, né, uma ferramenta absolutamente extraordinária numa distância que a gente jamais vai conseguir. Meu, se precisar trocar alguma coisa, já era. Já que eu estou falando em distância, eu não sei se eu já comentei aqui com vocês de um casal admirável que eu acho que merecia ter mais destaque e reconhecimento pelo impacto que eles tiveram no design. Eu acho que muitos aqui que quando de repente foram comprar algum móvel bacana ou quiseram enfeitar a casa devem ter trombado com a poltrona, né, do Charles Eames, ou devem ter... Ele fez várias poltronas, né, fez vários móveis do Charles Eames. Charles Eames e a Ray Eames são um casal de designers americanos. Eles, na verdade, despontam, se eu não me engano, foi na Segunda Guerra ou foi na Guerra do Vietnã? Acho que foi na Guerra do Vietnã. Eles descobriram uma maneira de você fazer macas para os soldados usando compensado. Eles conseguiram um jeito de fazer, de você moldar a madeira compensada. E aí era super barato, super prático e tal. E aí eles se encontraram, Charles e Ray, e tiveram uma vida muito prolífica em todos os campos do design e da arte. E um dos legados mais bacanas, que eu acho que muitos raríssimos aqui devem ter ouvido falar, é um filme, na época era um filme, que eles inclusive fizeram para a IBM, chamado Powers of Ten, Potências de 10. Cara, o vídeo é uma graça e a ideia é estupidamente simples. Imagina que você tem... Na época eles não tinham um drone, não sei como é que eles fizeram aquilo, provavelmente usando uma grua. Mas imagina que você está fazendo um piquenique, né, num parque em Chicago, que é justamente o que acontece ali, e você tem uma câmera acima de você, apontando para baixo, então a câmera está mostrando você ali deitadão num piquenique, né, e a câmera começa a se afastar, se afastar, se afastar, se afastar numa velocidade crescente, de tal maneira que a cada 10 segundos o que a câmera abrange, né, a imagem da câmera, ela aumenta 10 vezes. Então, começa com a câmera sobrevoando, então ela está mostrando inicialmente um quadradinho de 1 metro. Ao longo dos 10 segundos, ela vai dando um zoom out, e aí, dali a 10 segundos, ela está a 10 metros, depois 100 metros, depois 1.000 metros, depois 10 mil metros, depois 100 mil metros, né? E aí vai subindo, e vai subindo, e vai a cada 10 segundos a imagem. Na época, não tinha Google Earth, Google Maps, porque isso você dá um zoom lá no Google com o mouse. Eles fizeram isso usando vários recursos bacaninhas e tal. Mas à medida que a câmera vai se afastando, né, de novo, 10 vezes a cada 10 segundos. Tem uma narração, fala, olha, você está vendo agora, né, 100 metros a distância que um ser humano corre em não sei quantos segundos, agora você está vendo 1.000 metros, que é a distância que não sei o que lá. Ela vai subindo, depois de 6 passos, de 6 para 7 passos, não parece muito, né? 10, 100, 1.000, de cada, isso que é o legal do exponencial, o exponencial engana. Né? Depois de 6 passos, você já vê a Terra redonda. É simples assim, de 6 a 7 passos, você já vê o planeta inteiro. Aí vai dando passo a passo, né? 8, 9, 10. Quando você chega no 13, você já está fora do sistema solar. É uma coisa insana. Aí você vê a órbita dos planetas, aí você vai. Se eu não me engano, acho que eles vão até 24 vezes, tá bom? Quando você tem 24 vezes, você já está vendo os limites do universo conhecido naquela época. O filme foi feito em 77. E é muito interessante, porque daí para frente, o que ele faz? Ele, agora, bom, ok, 10, a gente já viu todas as galáxias, já viu o Diabo A4, agora vamos voltar. Aí eles voltam acelerado, vão mergulhando, vão se aproximando cada vez mais, e na hora que eles chegam ali no maluco que está no piquenique, ele começa a se aproximar cada vez mais. Então ele vai mostrar, a cada 10 segundos, ele vai se aproximar 10 vezes. Então ele vai chegar na palma da mão do cara, na pele, e aí ele vai, eu sei que de novo, quando depois ele já está, quanto que ele avança? Ele avança 24, acho que quando ele avança, nem lembro, mas acho que 12 passos, você já está vendo praticamente o DNA, né? 12 passos, 13 passos, já está vendo as ligações do DNA. Quando você chega, eu acho que 16 passos, você já está no limite da física conhecida naquele momento, que eram os quarks. Então, esse videozinho, que é uma graça, é super bem feitinho, é legal, tem até um livro, eu tinha um livro desse Powers of Ten, deve estar em algum lugar aqui na minha estante. Ele é uma maneira muito bacana até de mostrar para uma criança que se interessa por ciência a escala das coisas, né? Você sai desde da alma da matéria, da essência da matéria, até o universo conhecido em 40 passos. Pois bem, eu vou dar um link aqui para uma nova versão desse vídeo, narrado pelo Brian Cox, que é um físico inglês, que é super carismático, super poético, muito legal, em que eles fazem uma nova versão para você acomodar onde a ciência expandiu. Na verdade, ele só faz o zoom out, né? Ele só vai pegando cada vez mais coisas do universo. Ele não faz o caminho para o microscópico, não. Mas, de qualquer maneira, ele consegue dar 3 passos a mais. Por quê? Porque a ciência avançou. Então, ele começa a recuar, até na hora em que o que a gente vê é o limite do universo conhecido, porque é aquela imagem que a gente tem de quando o Big Bang esfriou um pouquinho, a luz começou a passar. Vale a pena lembrar, o que a gente sabe é que nos primórdios do universo estava tudo tão condensado e quente que você não tinha, os átomos não tinham se formado, as moléculas não tinham se formado, era uma sopa maluca e a luz não conseguia passar, o universo era opaco. Num certo momento, quando o universo se expande um pouco mais, esfria um pouquinho, os átomos começam a se formar e a luz passa. Nesse primeiro momento em que a luz passa, ela brilha, no primeiro momento em que a luz consegue circular pelo universo, a gente tem isso registrado. Eu já brinquei com vocês que, na verdade, a gente via isso e não sabia. Quando você tinha um televisor com um seletor de canais antigo, você colocava num canal que estava vago, num canal que não tinha nenhuma emissora, aquele chiado que ficava pulando na tela, aquilo, na verdade, é justamente o sinal que a gente tem dessa primeira vez que a luz conseguiu, né? É praticamente o faça-se a luz, né? de alguns textos religiosos. Então, esse vídeo novo do Brian Cox, ele faz exatamente isso. Ele vai mostrar os filamentos, provavelmente provocados por causa da matéria escura, que organizam as galáxias no universo até chegar esse final. Agora, o que tem fora disso, a gente não sabe. De qualquer maneira, eu acho lindo, lindo, lindo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma questão interessante aqui, para quem, caso alguma raríssima esteja grávido, uma notícia que eu não tive filhos, mas me assustou um pouco. O que acontece é que se você, né, uma mulher hoje está grávida, ela pode fazer um teste pré-natal para detectar algumas condições que podem, né, sei lá, orientar se sobre o rumo da gravidez, por exemplo, se a pessoa vai ter síndrome de Down ou não. Então, o teste consegue detectar com bastante precisão algumas anomalias. E o que eles estão dizendo aqui é que esses testes pré-natais, agora eles estão vendendo a ideia de que você pode detectar algumas síndromes mais raras, tá bom? Síndromes, obviamente, assustadoras, né? Que se deixar uma mãe de cabelo em pé, assustadíssima, ter um piriri. Mas o que acontece é que quando esses testes falam de uma síndrome mais rara, a chance de que seja um falso positivo, ou seja, que o teste esteja errado, é de 85%. Eu estou chocado. Como é que alguém pode dar um teste ou vender um teste tão dramático, tão impactante, se a chance de erro é de 85%? Cara, não estou brincando. Consultar um astrólogo é melhor. Né, jogar, porque afinal é aleatório, né, é que nem jogar uma moeda, né, porque veja que coisa completamente insana. Dê uma olhada, por favor, eu não me aprofundei, né, eu nunca passei por isso, mas é bastante preocupante. Uma outra coisa, acho que a gente vai fazer hoje um episódio um pouquinho mais curto, justamente porque estou gravando um pouco mais tarde também, ainda tem algumas coisas para a gente organizar aqui em casa, mas tem uma coisa que acho que marcou esses últimos dias. A gente estava hospedando a minha sogra e meu pai, ambos interioranos. Na verdade, não, minha sogra é paulistana, mas ela vive em Ribeirão, Papai é de Rio Preto e vive em São Paulo, né, mas de qualquer maneira são muito ligados ao interior e, como bons paulistas, tomam café em proporções industriais, bíblicas. Eu, quando fico vendo o volume de café que essas pessoas são capazes de tomar, eu fico de queixo caído. Eu parei de tomar café, tomo excepcionalmente, às vezes só para fazer companhia, mas eu tirei café do meu dia a dia porque me deixa, eu percebi, café em princípio me faz falar mais ainda, me deixa mais tenso do que eu gostaria. Se eu tomar um café antes de uma palestra, alguma coisa assim, eu vou ficar agitado demais. Eu estou evitando o café. Isso sou eu, não estou dizendo que isso funcione para todo mundo, porque inclusive a sua capacidade de processar cafeína é genética. Tem pessoas que processam cafeína numa velocidade extraordinária, então não acontece nada. O fígado elimina rapidamente. Eu não sou assim, meu fígado ele não processa bem nem cafeína, nem álcool, nem nada. Então eu evito café, eu tomo muito pouco. Mas as pessoas tomam café numa quantidade insana. Então, de repente, as cápsulas de Nespresso começaram a evaporar. Aí vamos fazer café coado, faz de um jeito, faz de outro. E quase que a gente ressuscita uma coisa que esse vídeo que eu vou indicar agora sugere, é que 9 entre cada 10 italianos tem no seu armário, e a minha mulher, pelo visto, confirma a projeção, tem uma dessas cafeteiras da Bialetti. Eu lembro disso. Aliás, por coincidência, a primeira vez que eu vi essa cafeteira era uma namorada justamente de família italiana, coincidência. É uma cafeteira italiana, de alumínio, toda angulosa, né? Ela tem uma coisa meio poliédrica que você desenrosca, ela abre no meio, você já deve ter visto. Ela tem aquela alcinha de baquelite, ela tem aquele negocinho na tampa de baquelite também. Baquelite é um tipo de polímero muito antigo, né? Mas o que é interessante é conhecer a história da Bialetti. Eu confesso que de todas as variedades, de todos os métodos de se fazer café, né? Aliás, café, é engraçado usar a mesma palavra café para o café que você toma nos Estados Unidos, o café que você toma na Itália, imagina, são coisas tão diferentes. Mas eu acho que dos métodos de se fazer café, aquilo que me agrada, ou pelo menos me agradava mais, era justamente dessa cafeteira. Eu tinha uma, né, depois, né, quando eu me casei pela primeira vez, eu tinha uma dessas em casa e usava bastante. Primeiro porque o processo é extremamente engenhoso, não sei se vocês já viram como é que é. Você desenrosca, na parte de baixo você coloca água até um certo nível, aí você coloca uma pecinha que é meio funil, meio filtro, né? Você enche aquilo de pó de café, você atarraxa de novo, bota no fogo, né? Aquela parte de baixo é praticamente uma panela de pressão, na hora que você esquenta, a água começa a esquentar, aquilo faz uma pressão violentíssima, não, violentíssima nem tanto, né? Mas uma pressão razoável, e isso empurra a água quente através do pó e o café delicioso, perfumado, né, com uma textura incrível, ele sai ali pelo tubinho em cima e pronto, você tem um café muito rápido e muito bom. Pois bem, isso tem história, e eu vou dar o link para um canal que eu já tinha recomendado antes para vocês, de um cara chamado Hoffman, se eu não me engano, James Hoffman, que ele tem um canal só sobre a história do café. E essa Bialetti, ela foi, em princípio, a polêmica, sempre a polêmica, né, sobre de quem é a patente, quem foi que inventou, mas, em princípio, esse Bialetti, na década de 30, tinha uma indústria de alumínio, ele tinha ido para a França, se encantou com a história do alumínio, começa a trabalhar com alumínio na Itália. Bom, e aí tem outra figura, Luigi De Ponte, etc. e tal, ninguém sabe exatamente quem inventou essa bendita cafeteira. Ele começa a fazer essa cafeteira, não é a primeira cafeteira a usar vapor de água ou algum processo parecido para fazer café. Ele mostra no vídeo, inclusive, um livro glorioso com a história das cafeteiras. No final do século XIX, você já tinha máquinas usando vapor de água, inclusive elétricas, né? Imagina, no final do século XIX, 1800 e bolinha. Não é a primeira que usa alguma coisa parecida, mas ela realmente se tornou um ícone do design italiano, um ícone do modo de viver italiano, um ícone da culinária italiana, e deve ter vendido centenas de milhões de unidades, deve estar. Se você não tem, por favor, compre. Vale a pena. Está, né? Aí um bom presente para você ganhar, um presente para você dar. Porque, cara, é a prova de burro. Você precisa ser um completo idiota para não conseguir fazer café bom, né, naquela cafeteira. É muito interessante a história. Curiosamente, a empresa parece que praticamente foi comprada, foi para a bolsa, tem uma confusão toda, quase faliu, uma marca mudou, etc, etc, etc. E você fica imaginando como é que um produto tão... a gente estava falando de perfeição, né? Praticamente perfeito, consegue quebrar, né? Quebrar, mas aparentemente a empresa teve grandes problemas financeiros, agora eu não sei em que pé que ela está. Você tem, obviamente, concorrentes, a Alessi, que é outro ícone do design italiano, pelo visto vem da mesma cidade, curiosamente, tem ali uma similar, mas, cara, eu acho que nada bate um bom café feito na... Aliás, é interessante porque eu sempre tive um certo bode com a Nespresso, porque o processo me parece um pouco... digamos que o footprint me incomoda, porque você vai ter que produzir cápsulas, né, de alumínio, que você depois vai ter que se dar o trabalho de levar para a Nespresso, para... Eu sempre achei que isso era um pouco rebuscado demais, embora óbvio, né, o café da Nespresso, George Clooney, ninguém vai, né, vai reclamar a respeito, mas eu ainda acho um uso mais nobre do alumínio, não o alumínio descartável, mas o alumínio sendo feito para criar uma peça durável. Você pode deixar isso de herança, acho que a única peça que você tem que trocar ali é um anel de vedação de borracha de tempos em tempos, né, o alumínio sendo usado sobretudo pela sua incrível capacidade de condução de calor e também pela sua leveza. Raríssimas e raríssimos, meu pai sempre cita a mãe dele, vovó Helena, que fez aniversário no dia 1º de janeiro, professora que alfabetizou uma geração inteira no interior, ou várias gerações, na verdade, em que ela dizia que café é o signo da bem-querença. Então, agradeço aos cafés que eu recebo eventualmente no coffee.com. Acho que já temos 13 super, 12 ou 13 super raríssimos aí, como é que chama? Sinalizando a sua bem-querença através de um café recorrente. Eu agradeço. Cuidem-se, por favor, essa história da Omicron está espantosa. A gente estava falando aqui da questão exponencial do Powers of 10. É o que está acontecendo com a Omicron. A Omicron está explodindo exponencialmente, isso requer cuidados. De novo, aliás, mais do que antes, pessoas próximas, que super cuidadosas, estão caindo. Eu estou bastante preocupado. Eu acho que dessa vez eu não escapo, por mais que eu tente controlar a vida em torno de mim, existem variáveis fora do meu controle, embora eu esteja num isolamento praticamente de astronauta da Estação Espacial. Não tem como, talvez eu... Mas, de qualquer maneira, cuidemo-nos, porque essa... Aliás, um último comentário. Maldito seja quem espalha a história de que essa Omicron não é preocupante porque ela é mais leve. Isso é um critério individual. Se individualmente o seu risco é menor, porque, afinal, aparentemente a chance de hospitalização é um pouco mais baixa... Coletivamente, isso é uma completa falácia, porque se tanta gente assim pega a Covid, o que vai acontecer é que mais gente vai morrer. Os hospitais estão lotando, o número de mortes está crescendo. Então, veja que diferença faz você pensar do ponto de vista individual, né, do ponto de vista singular. Não, a gente tem que pensar no impacto que isso tem na hora que a gente vive numa sociedade conectada. Dane-se que o risco é menor individualmente, no fim, mais pessoas vão ficar doentes, estão ficando doentes, mais pessoas vão morrer, e já estão morrendo, só porque alguém veio com esse papinho de aranha de que ela é mais suave. Uhum. Quem manda a gente não aprender matemática na hora certa. Raríssimos e raríssimos, um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.